Esporte Clube Passo Fundo, que no próximo sábado estará comemorando seus 40 anos de existência. Dia 10 de janeiro de 1986 nascia o Esporte Clube Passo Fundo, lá na Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, diante de um grande número de passofundenses, de desportistas, que estavam interessados na fusão. Depois, acabou rompendo um ano depois, mas de qualquer forma, o Esporte Clube Passo Fundo continua e tem aí a sua trajetória dentro do futebol do estado do Rio Grande do Sul e até em campeonato brasileiro, tendo disputado já a Série C do campeonato. Vamos ouvir o Luiz Carlos Carvalho. Isso aqui é uma voz de arquivo, de qualquer forma vale muito porque ainda é atual, por tudo aquilo que foi dito aqui no estúdio da Rádio Planalto pelo, quem sabe, maior jogador do Esporte Clube Passo Fundo, com uma trajetória impecável. Ele fez muitos gols pelo Passo Fundo, foi um jogador realmente de excelência, um dos meias que não existem mais, né? Infelizmente o futebol perdeu a qualidade técnica no setor de meio campo. O Cláudio Freitas, Luiz Carlos Carvalho, eu estava no estúdio também, mas participei um pouco menos daquela entrevista. Luiz Carlos Carvalho começava assim a citar o Cláudio Freitas. Aliás, o Luiz Carlos, na oportunidade, fez uma introdução nesta entrevista, dizendo que o primeiro gol que ele narrou foi do Cláudio Freitas contra o Avenida, pelo Campeonato Gaúcho. É isso, Luiz Carlos?
É isso aí, 41 minutos do segundo tempo, Passo Fundo 1, Avenida 0 em 2000.
Acho que é uma longa história, é uma história. A gente que viveu desde 86 no Passo Fundo, né? Vamos conversar, relembrar as coisas boas, né? E as coisas ruins que nós tivemos. Bem, a verdade, da onde que eu vim, que eu estava no Inter na época, né? Porque, né? Porque pro Grêmio eu fui no próximo ano. A gente sempre tem, graças a Deus, na época eu estava com 20 anos, era juniores da base do Inter, onde o Inter me emprestou aqui pro Passo Fundo. Mas a gente sempre espera, quando vai pro interior, que a gente faça bom trabalho, né? Eu acho que aquela época lá, nós tínhamos um time bom, até hoje eu comento que foi 2 anos com duas belas equipes, 86 e 89. 86, onde não perdemos nenhum jogo, né? Então foi para nós um campeonato inédito.
O Cláudio veio para o Passo Fundo. Como é que surgiu essa porta se abrindo aqui no clube?
Não, é através do... todos vocês conheciam o Darcy Munique, né?
Sim. Capitão que levantou a carreira.
E ele tinha muita amizade, tem amizade até hoje com ele, na minha cidade, em Sapucaia do Sul, onde ele reside em Esteio. E aí ele me fez convite para vir para o Passo Fundo, né? Aí, como eu falei, que deveria, primeiro Passo Fundo, teria que conversar com o pessoal do Inter, porque meu passe era do Inter, então para vir para cá só por empréstimo. E aí houve essa conversação com o pessoal do Passo Fundo, na época o Daniel Vinic e o Celoy Tasquete, eu vim para cá.
Já para abrir o octogonal final, o Passo Fundo já ganhava fora de casa. Lá em Lajado, fazia 1-0 no Lajadense, gol dele, Cláudio Freitas. E lá já começava ganhando para mostrar a força, né?
É, foi por isso que, já que você falou, a gente, como eu disse, não perdemos nenhum jogo, né? Jogava em casa, tanto em casa como fora, nós sempre jogávamos da mesma maneira. Que eu me lembro que nós tivemos, acho, 2 técnicos, se não me engano, aqui no começo do Passo Fundo em 86. Aí depois veio o Paulo Sérgio Poleto, né? Anotou o no final. E, não, como eu disse, aí fui goleador, fiz 22 gols, não tinha, nós jogávamos em casa ou fora, sem medo nenhum, porque a nossa equipe era boa e a gente sabia que nós tínhamos condições de ganhar dentro e fora de casa.
E se o adversário inventasse largar na frente, o Passo Fundo virava o jogo. Foi assim contra o Ipiranga, né? Lá no Vomar Salton, o Passo Fundo jogou lá, foi campeão.
Só ganhamos, né? Esse jogo aí nós saímos perdendo mesmo. Tô lembrado, depois viramos para 2-1, né? Como eu disse aqui, dentro do Vomar Salton, Passo Fundo era imbatível.
Você foi reconhecido como um grande batedor de faltas, Cláudio.
Bem, a verdade, eu até comentei com alguns meninos que eu converso aí, realmente eles perguntam para mim o que, que levou a bater falta, quem ensinou. E quem, na época eu estava no Inter, quem me ensinou a bater falta foi o Flávio Minuano, o grande centroavante do Inter, e eu comecei a aperfeiçoar, né? Eu vi que eu tinha condições, aí acabava o treino, eu pegava a bola, pegava um goleiro, ficava sozinho treinando falta, aí dia de jogo ficava fácil. Na época de 86, 89, 86 o Paulo Sérgio Poletti montou uma bela equipe, onde é que vieram alguns jogadores do Caxias, né, e já com os nossos aqui. Então eu tinha uma função de jogar mais na frente, né, um meio armador. Então, sem marcar, eu já colocava dois jogadores de marcação, porque eu sabia que eu tinha facilidade de chegar mais na frente.
A gente fala sobre o time de 86, o de 89, que até hoje é lembrado como o maior time da história do clube, que marcou época, foi para a fase decisiva. O Passo Fundo encarava a dupla Grenal em 89.
O time do Grêmio é muito forte, né? Mas como eu estava falando, Carvalho, eu acho que 86 e 89 foram os dois melhores times que o Passo fez até hoje, né? Encarando a dupla Grenal, tanto dentro do Beira-Rio como no Olímpico na época, e jogando aqui no Bermeirão da Serra, a gente não tinha esse medo que nem o pessoal vai jogar hoje e vai já retrancado, jogar dentro. Hoje é arena, né? Dentro da arena do Beira-Rio, a gente encarava mesmo, porque eu acho que e naquela época nossos jogadores são jogadores experientes, né, que já passaram por um grande clube, aí não tem esse receio, esse medo de jogar contra eles.
Realmente, era um craque atrás do outro, cada posição tinha um craque no time do Passo Fundo.
É porque desde 86 nós sempre tivemos clássico aqui. Nós tínhamos clássico contra o Ipiranga, 86, aí 89, como você estava falando, já tínhamos o Glória, que era puxado, e o Atlético Carazinho, né? Acho que o Atlético Carazinho também entrou na nossa, nesse caminho nosso aí de ser um time também de que nem o Glória tinha, né?
Depois do craque Cláudio Freitas, vamos ouvir aqui o Diego Gaúcho, que passou pelo Passo Fundo, aliás, iniciou a sua carreira aqui no Esporte Clube Passo Fundo, depois ele foi lá, passou aí por diversos clubes do Brasil, hoje evidentemente já parou de jogar, né? Mas é passofundense, o Diego, que era chamado Diego Pato aqui, depois ele virou Diego Gaúcho nessas suas andanças aí pelo Brasil. E o Diego também relembra a sua época no Esporte Clube Passo Fundo.
Meus parabéns ao Passo Fundo, 40 anos de existência, de vida. Aqui é Diego Gaúcho. Eu fui atleta do clube por 5 anos, depois de ter jogado 3 anos na base do Internacional. E o Passo Fundo foi uma equipe, o clube que me deu a oportunidade de seguir a minha carreira como jogador profissional e depois de ter jogado em 20 clubes no Brasil e fora do país. Mas eu não poderia deixar de esquecer desse clube maravilhoso, que foi onde eu dei o primeiro passo e que depois despontei para o futebol aí nacionalmente. Parabéns, Esporte Clube Passo Fundo, vida longa, e que tenha muito sucesso ainda no futebol gaúcho e brasileiro. Um abraço.
Grande abraço, Diego Gaúcho. O Leocir da Lastra está trabalhando em outro estado, mas também lembrou do Esporte Clube Passo Fundo. Leocir foi jogador e também foi técnico. Leocir.
Aqui é o Leocir da Lastra, que fala hoje, fui atleta do 14 de julho, depois, posteriormente, Passo Fundo, eu tive a honra de vestir essa camisa. E eu sei que eu honrei por várias vezes esta camisa. Se não me falha a memória, foram cinco, seis passagens como jogador atleta e 3 como treinador. E apenas a última que não foi, que não atingiu o nosso objetivo. Mas eu tive o prazer de vestir esse manto. Eu posso me falar assim que eu iniciei minha carreira como atleta profissional no 14 de julho. Iniciei minha carreira como profissional. Eu encerrei minha carreira no Esporte Clube Passo Fundo como profissional atleta. E tive a honra também de iniciar minha carreira como técnico no Esporte Clube Passo Fundo. Então a minha história é muito bonita. E tudo que nós conquistamos, todas as vitórias que nós obtivemos, também do Passo Fundo eu fui vendido para o Internacional em 1984. E aí me tornando campeão gaúcho, tetracampeão gaúcho. Então assim, eu falo com muito orgulho que eu iniciei minha carreira como atleta, encerrei como atleta e iniciei como treinador de futebol. E se Deus quiser, eu ainda quero encerrar minha carreira no Esporte Clube Passo Fundo. É o time que me abriu as portas para o futebol profissional e é o time que eu tenho muito respeito. Então, parabenizo nos seus 40 anos e que essa história não é só 40 anos, é muito mais antiga. Porém, os 40 anos de Passo Fundo, espero que todo mundo possa apoiar esse clube, voltar a ser grande de novo, voltar à elite do futebol gaúcho, porque é onde ele deve estar. Uma cidade como Passo Fundo, inadmissível não ter uma equipe na primeira divisão. Eu acho que tem que a comunidade fazer esforço máximo para que esse clube possa representar o Planalto na elite do futebol gaúcho. Meus parabéns, gaúcho. Eu tenho muito orgulho de ter vestido esse manto, de ter treinado e fiz muitos amigos. Muito obrigado a todos e feliz aniversário. Parabéns, Esporte Clube Passo Fundo.
E do Leocir da Lastra, vamos ouvir agora o Luiz Carlos Vinck, que foi campeão da Copa Serrana pelo Esporte Clube Passo Fundo, que era considerada a Copa do segundo semestre.
Oi, Ari, tudo bem? Gostaria de dar os parabéns ao Passo Fundo, né? Instituição Passo Fundo, pelos 40 anos de existência. Dar os parabéns ao presidente Silvino Ferrão, ao Siviero, ao seu Morello, pessoas que eu tive o prazer de trabalhar em 2012 e fomos campeões da Copa Serrana. Então nós escrevemos nosso nome na história do clube também. Então eu fico muito feliz, é uma grande instituição, muito bem dirigida por essas pessoas. Espero que o torcedor contribua, ajude, né, para que o Passo Fundo possa voltar a primeira divisão, que é o lugar que ele merece, né? E nós estaremos sempre na torcida. E também agradecer muito a torcida sempre pelo apoio que me deu na época como técnico. Foi um prazer, uma honra trabalhar, né, no Passo Fundo. Um grande abraço a todos.
Divulgou sempre cantando pelo mundo, és orgulho da nação Passo Fundense. Planalto médio de onde és oriundo, estaremos sempre, sempre com você. Avante, meu querido Passo Fundo.
Luiz Carlos Vinck, que foi atleta do Internacional, foi atleta da Seleção Brasileira, Vasco da Gama e muitos outros clubes, não, Luiz Carlos Carvalho?
Ah, sem dúvida, atleta que participou de grandes conquistas aí do futebol, também na Seleção Brasileira, aqui no estado, comandando várias equipes, e no Passo Fundo fez um grande trabalho, comandou uma grande equipe que foi a campeã da Copa Serrana. Sem dúvida, o Vinck também escreveu o seu nome na história, como ele dizia, também levando o Passo Fundo a títulos técnicos que ficam eternizados na história do Passo Fundo.
E nesse ano, Luiz Carlos, o Vinck teve um problema, né? O Passo Fundo teve um problema que depois na justiça se resolveu, mas o Passo Fundo acabou deixando de disputar a fase final do Campeonato Gaúcho, né?
É um fato lamentável, porque o Passo Fundo depois confirmou. estaria classificado. O Passo Fundo tinha feito por merecer a pontuação necessária, foi impedido de jogar. Se ele, Passo Fundo, quisesse, poderia ter parado o campeonato, né? Ari Machado deixou que o campeonato seguisse para os demais clubes terem continuidade. Aí depois o Passo Fundo ganhou na justiça, mas aí já não tinha mais o que fazer, tinha passado o campeonato já.
Outro atleta que passou pelo Esporte Clube Passo Fundo, iniciou aqui, Mauro Zanata, zagueiro de 1986 e de outras temporadas, também deixou a sua mensagem.
Boa noite, meu amigo Ari Machado, boa noite aos ouvintes da Planalto News e uma boa noite aí aos torcedores do Esporte Clube Passo Fundo. Aqui quem está falando é o Mauro Zanata, ex-atleta do Esporte Clube Passo Fundo e hoje atualmente residindo em Rodeio Bonito. Eu tive o privilégio aí de vestir a camisa do Passo Fundo aí por 8 temporadas, 8 anos, né? Desde a sua fundação até o ano de 1993. Aí quando eu saí para jogar em outras equipes, né, no estado do Rio Grande do Sul. Lá no ano de 1986, já no ano da sua fundação, nós conseguimos subir a nossa equipe do Passo Fundo para a primeira divisão. Infelizmente a equipe do Passo Fundo hoje não se encontra num bom momento, né? Está disputando a segunda divisão, mas a gente sempre está na torcida para que volte a elite do futebol gaúcho aí, né? E eu já queria aproveitar e desejar ao Esporte Clube Passo Fundo um feliz aniversário, que agora amanhã está completando 40 anos, né? 40 anos de existência. Desejar aí um 2026 cheio de coisas boas, né? Um abraço, meu amigo Ari, um abraço a todos aí.
Ari, sobre o Mauro, eu lembro aí que o ano de 86, o Passo Fundo foi o campeão, passava por algumas dificuldades naquela fase inicial, e o Passo Fundo vai lá e ganha do Grêmio Santo Angelense. Quem é que faz o primeiro gol e coloca o time no caminho da vitória? Mauro. Até recordo a narração do Dr. Meirelles Duarte. Ele, Mauro, com o coração Passo Fundense. Então, e colocou, porque era daqui, né? Tinha participado já do nosso futebol. Colocou o Passo Fundo mais uma vez no caminho da vitória e depois arrancou para o título.
Mauro Zanata, hoje vereador lá em Rodeio Bonito, político. Do Mauro Zanata, vamos ouvir agora um outro técnico que marcou aqui 3 ou 4 temporadas, Paulo Porto, que falou também a respeito do aniversário do clube, elogiando muito aquilo que é feito no Vermelhão da Serra.
Ari, obrigado pela oportunidade, né, falar contigo, com os ouvintes da Planalto e especialmente com os torcedores do Passo Fundo, né, um dos grandes clubes do nosso interior. Eu tive o privilégio de passar aí no Passo Fundo durante 4 vezes, né? Duas vezes na primeira divisão e 2 vezes na divisão de acesso. Tá? É um clube que recebe muito bem, dá todas as condições de trabalho, né? Tem uma direção que te dá o apoio total, te dá todas as condições de trabalho. Né, e é uma coisa que hoje nós precisamos muito, o futebol do interior precisa muito, né, de clubes, né, que deem condições de trabalho. E esse aniversário, né, do Passo Fundo, eu acho que tem que ser comemorado mesmo, porque é um clube que representa bem a cidade, né, fez grandes campanhas. Lembrando, 2017, eu acho que a gente fez uma ótima campanha, e tivemos bons jogos, acho que o time levou a torcida para o campo, né? E realmente continua levando, e eu acho que isso é muito importante, né? O torcedor estar presente é porque vê um trabalho bem feito. Então, eu queria cumprimentar o Passo Fundo, a sua direção, a sua torcida, né? Por esses 40 anos e desejar que continuem, né, nessa busca de um lugar melhor para o Passo Fundo. Eu torço muito para que o nosso interior, né, ele, especialmente mais distante aqui da capital, que ele tenha representante. Eu acho que o nosso futebol está precisando muito disso. E eu fico na torcida sempre para que os clubes de fora desse eixo aqui, né, central, que estejam na elite do futebol gaúcho. Então, meus parabéns a todos os torcedores, ao Passo Fundo, né, e dizer que eu sou muito feliz, né, E sou muito grato por todas as oportunidades que o Passo Fundo me deu.
Sempre com você, avante meu querido Passo Fundo, estaremos sempre, sempre com você. Avante meu querido Passo Fundo.
Obrigado ao Paulo Porto, também um dos símbolos aí da trajetória do Esporte Clube Passo Fundo, sempre com bons trabalhos. Ricardo Atolini reside aqui em Passo Fundo, professor de educação física, trabalhou muito pelo clube. Aliás, ele fez um apanhado aí da sua trajetória no Esporte Clube Passo Fundo, passando por diversos setores do Esporte Clube Passo Fundo, e inclusive como jogador, como técnico. Ricardo Atolini.
Torcida do Esporte Clube Passo Fundo, prazer estar neste momento, neste dia tão importante ao clube, estar aqui mandando uma mensagem e falar um pouco da nossa história do clube. 40 anos de história, né? Dar os parabéns a essa agremiação tão importante e tão reconhecida a nível estadual e até nacionalmente. Importância que tem para a cidade, para a região, para o estado. E quem sabe logo, logo mais aí à frente a nível nacional também. Para mim, Ricardo Atolini, professor, atleta do Esporte Clube Passo Fundo, ter tido o privilégio de ser, além de atleta, ter iniciado nas categorias de base do 14, passado pelo Passo Fundo, e aí ter podido começar a minha carreira também profissionalmente no Esporte Clube Passo Fundo lá nos anos 80, ter tido o privilégio lá em 86 de fazer parte daquele grupo que teve uma campanha invicta e o primeiro acesso à Série A, não jogando, mas treinando diariamente com os profissionais e aprendendo muito com todos eles lá, que até hoje temos relações. Então isso foi muito gratificante. Ter passado lá em 88 na equipe sub-20 com uma das melhores campanhas do Passo Fundo. Lá no ano de 2000 já podemos participar diretamente nas competições e poder fazer bonito junto à equipe principal. Anos que nós passamos no clube como atletas, aprendendo muito, foram 86 vindo do Grêmio até 89, nossa vida lá dentro, ter saído, ter retornado lá em 94 e ter podido conhecer China, Kita, jogar com eles também foi magnífico. 96 eu tive o prazer de ser treinado pelo nosso ilustre e eterno Bebeto, Caião da Serra. Em 99 ter retornado ao clube, após um convite da direção para ser auxiliar técnico do então técnico Orlando Bianchini e também trabalhar com a base categoria sub-20 do Esporte Clube Passo Fundo, já não mais como atleta, mas sim como profissional da área, né? Tivemos uma experiência maravilhosa lá em 2000, daí uma campanha maravilhosa do Passo Fundo, dentro do gauchão, com uma equipe praticamente formada com jogadores da casa, da cidade, e mais os jogadores experientes que vieram de fora para dar um know-how muito maior e a gente poder ter fazer uma Copa, um gauchão muito bom naquele ano 2000. Lá em 2001, de poder participar da primeira vez na história do clube de uma competição a nível nacional, que foi a Série C, importantíssimo. Aí nos anos 2004, 2005, 2006, foram 3 anos onde a gente teve o privilégio de trabalhar diretamente como técnico na equipe principal. Isso aconteceu, claro, lá em 2004, após a saída do Leocir, os próprios atletas, naquele momento, solicitaram ao presidente Ivanir Rodrigueiro que não era necessário trazer um técnico e que eu tivesse essa possibilidade. Então, vindo do vestiário, essa oportunidade, esse pedido dos atletas, nos deu maior responsabilidade para poder fazer o trabalho e a gente conseguir fazer uma campanha lá onde perigava o rebaixamento, mas aí nos últimos 5 jogos nós conseguimos vencer 4 e fugimos do rebaixamento naquele ano. Em 2005 tivemos o privilégio de poder montar o nosso grupo de trabalho, já como treinador, não interino, mas oficial do clube, né? Montamos um grupo maravilhoso, um grupo de trabalho de profissionais excelentes. Conseguimos fazer uma campanha e terminar a primeira fase do gauchão em 9º colocado. Né? Após isso, eu acabei saindo, ficando mais na parte administrativa. Mas após alguns jogos, a gente acabou retornando porque o Passo Fundo estava na última posição e não podia ser rebaixado. E naquele ano, novamente, nós conseguimos dar a volta por cima com o grupo e pedindo o nosso retorno, a gente conseguiu sair do rebaixamento novamente naquele jogo fatídico contra o São Gabriel, onde fomos vencedores na em casa por 2-1 e rebaixamos o São Gabriel. 2006 trabalhamos novamente, começamos um trabalho de novo, né? Não foi um trabalho muito bom, mas acabamos o Gaúchão na primeira fase em décimo colocado. Após isso eu acabei saindo, indo para o Ipiranga de Erechim. Infelizmente o Passo Fundo acabou caindo. Retornamos ao clube lá em 2011 através de um convite do presidente Castro, né? Um projeto de fazer a Copinha. E depois, 2012, quem sabe, buscar o acesso. Fizemos a Copinha em 2011, saímos lá, infelizmente, nas quartas de finais frente ao Novo Hamburgo, mas o trabalho foi bom, foi importante, nos deu a condição de 2012 montar aquela maravilhosa equipe com jogadores da casa, regional e alguns de renome aí, e nos deu a possibilidade de dar ao clube o retorno à Série A do futebol gaúcho. Em 2003 a gente montamos um grupo maravilhoso, não ficamos até o final, mas a sequência com a vinda do hoje o eterno Beto Campos deu um resultado muito positivo ao grupo e aquilo que nós tínhamos formatado no princípio. Saímos após disso, retornamos agora em 2019, bastante tempo depois, numa outra função. Valeu a pena tudo isso, o respeito que nós temos pela instituição, a oportunidade que eu sempre tive de trabalhar, hoje fora, mas a gente está sempre disponível para qualquer coisa. Dia 10, feliz aniversário Esporte Clube Passo Fundo, que nossos torcedores aí, fanáticos, a gente tem uma relação muito boa com a torcida, enfim, foram torcedores que sempre nos apoiaram no trabalho que a gente sempre realizou no Passo Fundo, faz parte da vida, são coisas que só a vida dá pra gente. Então a gente fica muito agradecido e parabéns ao clube, né? Tomara que esse 2026 possa ser contemplado com uma boa campanha e quem sabe o acesso à Série A do futebol gaúcho. Parabéns também à direção que vem administrando aí, que tem um sucesso. Posso aí, quem sabe, trazer o Passo Fundo de volta à Série A. Um abraço a todos e um feliz aniversário.
Avante, meu querido Passo Fundo.
Aí então ali, Ricardo, que é unanimidade, né? Profissional consagrado nos dois clubes da cidade, Gaúcho e Passo Fundo, profissional vencedor e o último a colocar o Passo Fundo na Série A, né, Ari Machado?
Foi o último técnico a conduzir o Passo Fundo para a Série A. Esperamos que o ano que vem o Passo Fundo possa retornar depois da queda de 2017. 18 horas 38 minutos. Agora vamos apresentar aqui uma mensagem do principal comandante da seleção brasileira com vistas à Copa do Mundo de 2026. Ele atuou com a camisa do Esporte Clube Passo Fundo, Rodrigo Caetano, que enviou sua mensagem também. Ele é o responsável, ele é o cara da seleção brasileira, Rodrigo Caetano.
Grande Ari Machado, tudo bem? Enorme prazer estar falando contigo, com todos os ouvintes. Estou falando aqui é Rodrigo Caetano, hoje estou o diretor de seleções masculinas da CBF, passando aqui para parabenizar o Esporte Clube Passo Fundo pelos seus 40 anos. Eu tive o prazer, o orgulho e a honra de ter jogado pelo Passo Fundo em 2001, uma Série C do Brasileiro, uma experiência única para mim, ter jogado no Vermelhão da Serra, ter tido aí o carinho do torcedor, de toda a diretoria na época, dos meus companheiros de clube da época. São memórias que eu carrego para o resto da vida com muito carinho. Eu não poderia, num momento desse, de festividades, deixar de passar aqui para dar uma palavra de agradecimento, principalmente, e aproveitar também para desejar vida longa para o Esporte Clube Passo Fundo, todos os seus aficionados, toda a sua torcida, todos os seus dirigentes, funcionários e atletas. E aproveito também para pedir a torcida de todo o povo, né, de Passo Fundo para a nossa seleção brasileira num ano tão importante em que teremos a Copa do Mundo agora em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Um forte abraço a todos e um feliz ano novo.
Obrigado, Rodrigo Caetano, grande figura, Rodrigo Caetano. É o grande comandante hoje da seleção brasileira, né? Foi ele que construiu praticamente, né? Ideia dele, o desenvolvimento todo, enquanto no Grêmio, como gestor, ele como gestor do futebol do Grêmio, ele construiu o CT Luiz Carvalho, que hoje serve muito bem ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. Depois disso, ele passou por Flamengo, me ajuda, Luiz Carlos, Atlético Mineiro, Internacional,
Olha, o currículo dele é fantástico, né? Do Rodrigo Caetano. É. O Vasco, né?
Vasco da Gama.
É.
Né? E em todos os clubes ele obteve, na grande maioria dos clubes, ele obteve muito bons resultados enquanto ele era o administrador do futebol desses clubes. E hoje, então, está servindo a seleção brasileira. Cara que manda prender e manda soltar lá, né? Porque, e ele é um dos grandes responsáveis também pela contratação do Carlos Ancelotti para comandar a seleção brasileira de futebol.
E no passo fundo na história, né? O autor do primeiro gol de uma vitória em competição nacional da história do clube. Passo fundo 1-0 no Brasil de Pelotas, naquele ano pela Série C, um belo gol de falta daquela goleira à direita das cabines.
É, pela Série C do Campeonato Brasileiro, ele ressaltou isso, né?
É.
Que esteve jogando pelo Sport Clube Passo Fundo. Tá bem, 18 horas 41 minutos, essas são algumas das vozes que nós coletamos aí de atores desses 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo. Lembrando que o Flávio também deixou a sua mensagem para que o torcedor do Passo Fundo volte e possa rememorar também com o Flávio aquele início lá de 40 anos atrás.
Boa noite, amigos da Rádio Planalto, meu amigo Ari Machado. Uma noite especial aos torcedores do Esporte Clube Passo Fundo. Aqui quem fala é Flávio Chiesa. Fui um dos primeiros jogadores a serem contratados pelo Passo Fundo em 1986, oriundo do 14 de julho. Fiz parte da primeira equipe do Sport Clube Passo Fundo. Posso dizer que foi um grande prazer ter estado com aquele plantel maravilhoso, recheado de ótimos jogadores, de jogadores experientes, de jogadores jovens, que formou uma equipe excepcional. Tanto é que chegou ao final do ano campeão da segunda na Gaúcha. Certamente uma das melhores equipes que participaram de uma segunda na Gaúcha até hoje. Então, momento muito especial aquele, na sequência, onde eu permaneci jogando pelo Sport Clube Passo Fundo, me dei muito bem, fui feliz demais em Passo Fundo, tenho muitos amigos ainda hoje em Passo Fundo, mas especialmente aqueles torcedores do Sport Clube Passo Fundo. Quero parabenizar por essa data especial e dizer que aqui em Três Passos, onde eu vivo hoje, tem um torcedor especial do Sport Clube Passo Fundo, que é o meu time do coração. Uma boa noite e um abraço a todos.
Pois bem, está aí a palavra também do Flávio Chiesa.